quanto à quitação dos passivos de dezembro de 15 por determinação do TCU, que remonta a abril de 15, a determinação do TCU inicia-se em abril de 15, vale o registro que na exposição de motivos da medida provisória 702 de 2015, que abriu crédito ordinário para validar o pagamento dos prazos fiscais, constou a seguinte observação. 7. A relevância e urgência da matéria justificam-se no que tange aos Ministérios do Trabalho, Emprego e Cidades em caso da União, em decorrência da necessidade de pagamento de passivos e valores devidos no presente exercício, em consonância com as determinações presentes no Acordo nº 825, de 15 de abril de 2015, confirmado pelo Acordo 999, de 29 de abril de 15. É o texto da exposição de motivos do ministro do Planejamento. A abertura de crédito orçamentário depende de ato do presidente da República. Em termos práticos, olhando para a saúde financeira do Estado, que pode ser sentido no dia a dia pelo cidadão comum, o secretário de Controle Externo da Fazenda, do CCU, em seu depoimento, alerta para o risco de tais, não tratar tais operações e seus bancos controlados com operações de crédito. E aqui ele cita o risco de nós chegarmos a 100 bilhões de reais no seu depoimento. Adicionalmente, no que tange às operações de crédito realizadas entre a União e o Banco do Brasil, a defesa em suas alegações sustenta que o montante dos valores envolvidos e a duração do período em que houve saldo negativo são aspectos que não poderiam ser fundamentados em entendimento sobre o desrespeito da Presidência da República ao artigo 36, combinado com 29.3 RLF. A defesa aduz que é incontroverso que o volume de operações e sua frequência não alteraria a natureza dos negócios jurídicos. Fosse o relacionamento entre o BB e a União, marcado por condutas transparentes, por transações comuns entre ente público e uma instituição financeira, jamais haveria de falar em legalidade. Entretanto, quando se observa sistematicamente, deixou de pagar por anos valores que alcançaram a casa dos bilhões, não se pode deixar de concluir que a magnitude dos valores envolvidos e a duração dos atrasos foram, indubitavelmente, elementos que caracterizam a ilegalidade. Na interpretação de uma lei que trata exatamente da responsabilidade fiscal, considerar que a União poderia atrasar indefinidamente os pagamentos ao Banco do Brasil e em volumes cada vez maiores, sem que isso implicasse ofensa ao artigo 36 do RF, é se prender apenas à face formal dos fatos, ignorar o bem jurídico protegido e o equilíbrio das contas públicas. Por fim, sustenta ainda a defesa que não prevê na Constituição Federal a possibilidade de crime de responsabilidade em face da violação da LRF, mas tão somente da lei de orçamento, não há que falar em crime de responsabilidade pela violação do artigo 36 da Lei Complementar 101, pois não violam propriamente a lei orçamentária, que constitui o bem jurídico tutelado em todos os tipos legais do referido dispositivo sancionador de crime de responsabilidade. Esse assunto, todavia, já foi tratado, a meu parecer, a exaustão, no item 2.13 desse relatório. Não se pode admitir a aplicação retroativa de novo entendimento do TCU em matéria de crime de responsabilidade. Sustenta a denunciada que o TCU teria alterado o seu entendimento quanto à caracterização de tais transações como operação de crédito e que essa mudança de entendimento estaria sendo aplicada retroativamente. Preliminarmente, ainda que fosse válido o argumento, que conforme está demonstrado a seguir não é, é importante reforçar que as decisões do TCU não são vinculantes para essa comissão. As conclusões desse relatório se fundam na vasta instrução probatória realizada por esta comissão. Alega a defesa que, existindo a prática de reembolso de adiantamentos pelo menos desde 92, a primeira manifestação do CCU contra a LEV teria ocorrido apenas em 2015, quando prolatou o Acordo 825. No mesmo ano, o Acordo 1464 apontou como indício de irregularidades nas contas do governo de 14 a postergação do pagamento de subvenções semelhantes às do Plano Safra. A cronologia dos fatos é relevante. Em 15 de abril de 15, por meio do Acordo 825, o TCU considerou irregulares as postergações de pagamento a bancos oficiais, caracterizando como operações de crédito vedadas pela LRF. Além disso, o Acordo 1464, 17 de junho, inclui tais operações as razões ensejadoras de recomendação pela rejeição das contas presidenciais, abrindo prazo de 30 dias para apresentação de contrarrazões pela Presidente da República. Após deliberar sobre recurso de mérito interposto pelo Executivo, quanto mencionado o acordo, o Tribunal manteve seu posicionamento inicial pela reprovabilidade da prática por meio do Acordo 3297, 9 de dezembro. No que tange às contas do governo de 2014, após analisar as contrarrazões apresentadas em 22 de julho pela GU, em representação da Presidente, opinou o TCU, em 7 de outubro, pela rejeição das contas presidenciais em função de, entre outras irregularidades, adiantamentos concedidos por instituições financeiras oficiais da União para cobertura de despesas de programas públicos. todas e cada uma das manifestações da Corte de Contas mencionadas pela denunciada são no sentido de impugnar a prática questionada. A cada reiteração mais inequívoca se mostra a posição do tribunal, sempre respeitando os ritos inerentes à ampla defesa e ao contraditório. Portanto, o que a sequência de pronunciamentos colacionados pela defesa revela é uma total coerência nas posições assumidas pelo TCU desde a primeira manifestação. Não é possível alegar inconsistência antes que houvesse a primeira manifestação, mesmo que a prática existisse. Seria insensato exigir do TCU ou do Congresso Nacional, ou do Judiciário, qualquer outra instituição, onipresença, e que declarasse o entendimento sobre todos os aspectos do mundo dos fatos. Seria uma impossibilidade lógica e material. Somente prosperaria uma alegação de mudança de jurisprudência se tivesse havido uma jurisprudência anterior que abonasse a prática que passou a questionar, o que não há notícia. Portanto, a jurisprudência do TCU sobre o tema estabeleceu-se tão somente em 15 e não se afastou em momento algum da linha inicial. Complementarmente, cabe examinar que o argumento da defesa, constando suas alegações finais, de que haveria divergências internas no âmbito do TCU em relação à interpretação do Conselho de Prestação de Crédito, previsto no RF, sustenta a denunciada que a questão não encontraria pacificada no interior do órgão de controle externo. Ademais, acrescenta que, como órgão administrativo, jurista e Ministério Público, teria outro entendimento sobre a matéria. Então, a interpretação adotada pela denunciada não poderia ser descartada ou tida por ilegal. Primeiramente, destacamos que os pronunciamentos do TCU se dão por meio de seu Corte de Ministros, essa instância soberana da Corte de Contas da União no sistema da Constituição Federal. Em segundo lugar, com relação ao caso concreto, me impende ressaltar que a decisão sobre a legalidade das operações de crédito se deu por decisão unânime do Plenário do Tribunal. Isso demonstra a robustez da interpretação do órgão de controle externo. Por todo exposto, não se mostra aceitável fazer referência à manifestação de unidade técnica emitida ao longo do processo interno como subsídio para a decisão do tribunal, para atribuir qualquer fragilidade à decisão tomada pela unanimidade dos ministros de Corte de Contas. Por fim, quanto à existência de interpretações divergentes do TCU adotadas por juristas ou por outros órgãos públicos, isso em nada altera a validade da sólida interpretação do tribunal. Tampouco interfere ou limita, cabe reiterar, a soberania constitucional desta comissão especial ou mesmo poder legislativo, que não está distrita nem ao Tribunal de Contas, nem ao Ministério Público, nem a qualquer outro poder, a não ser a nós mesmos. Em última instância, caberá ao Senado Federal, nos termos do artigo 52.1 da Lei Magra, avaliar a matéria e julgar se resta caracterizado ou não o crime de responsabilidade. E, de acordo com a defesa, a linha I, não há qualquer conduta comissiva ou omissiva descrita como tendo sido praticada pela Presidente da República. O TCU adota, em 15 de abril, o plenário nos seguintes termos. E aqui, a realização, eu não vou reler aqui o texto que o TCU aponta, indicando a questão do pagamento, inclusive arrolando as autoridades que pretende apontar como responsáveis. Portanto, desde abril de 2015, o ministro da Fazenda e dirigentes do Tesouro Nacional sabiam oficialmente da prática aqui examinada e do seu questionamento jurídico. Mas não apenas eles. Em seu depoimento nessa comissão, em 28 de junho, o então advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, respondendo a questionamento da acusação, que contextualizava a discussão em momento ainda anterior a 15, afirma ter discutido o assunto com o ministro da Fazenda, o presidente do Bacen e o secretário do Tesouro Nacional, opinando pela quitação de eventuais passivos. Diz o então senhor Luiz Inácio Lucena Adams: essas matérias, do ponto de vista orçamentário, quem despachava com a presidente era o ministro da Fazenda. Quando o assunto apareceu, eu tive reuniões com o ministro da Fazenda, o ministro Guido, tive com o Tombini e com o Arno, inclusive o secretário do Tesouro. Em todas elas se debateu o assunto. E eu, por exemplo, sempre recomendei, na minha posição, que se quitassem eventuais passivos existentes. Essa era a posição que eu defendia. Importante ainda que em 17 de abril de 15, dois dias após a edição do Acórdão 825, os então ministros da Justiça, advogado-geral da União e procurador-geral do Bacen concederam entrevista coletiva na emissora oficial NBR. Na ocasião, o ministro da Justiça contesta a decisão do tribunal, falando em nome da posição do governo, afirmando que não há fato imputável ao presidente da República, para efeito de um processo de impeachment, e nesse contexto defende a regularidade da prática. Na entrevista, é dito que o assunto foi levado ao presidente da República, que solicitara que os fatos fossem esclarecidos para a sociedade. Na mesma ocasião, o advogado-geral da União comunica que foi dada orientação então ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para que não houvesse novas operações de crédito dessa natureza em 2015, até a decisão definitiva do TCU, como gesto inclusive de respeito ao tribunal. Além disso, a presidente da República foi notificada pessoalmente em junho de 15 do relatório preliminar que apontou irregularidades das contas de 14. A notificação é pessoal nesse caso porque a responsabilização sobre as contas de governo é personalíssima do titular do executivo. Nessa notificação, a presidente foi instada a explicar formalmente alguns atos da gestão econômica, dentre os quais, e aqui nós temos a transcrição do que foi notificado à senhora presidente. Desde abril de 15, pelo menos, a presidente da República estava ciente de que ocorreram operações sob exame e que tais operações representavam, a juízo do tribunal, assunção de passivos da União e transações primárias deficitárias junto a bancos oficiais e especificamente junto ao Banco do Brasil. O dever mínimo de diligência imposto à presidente pelo artigo 70, parágrafo 1 da Constituição impunha que empreendesse quantos esforços fossem necessários para a ciência completa das suspeições a ela atribuídas. Uma vez ciente dos fatos, a mandatária tinha apenas dois cursos de ação: concordar com a prática questionada e assentir a continuidade da mesma por parte de seus subordinados, ou interrompê-la imediatamente e reverter seus efeitos. Optou conscientemente, a toda evidência, pelo primeiro. Mesmo que mantivesse entendimento diverso do órgão que a notificou, a mandatária máxima deveria responder pela escolha política feita, especialmente em face das consequências danosas que resultaram para a saúde financeira do Estado e da economia. A atividade de governo e a tutela dos bens constitucionais pelo Presidente da República não se limita à assinatura de documentos. Seria pressupor a prevalência da forma sobre a essência, do instrumento sobre a finalidade. Atos assinados são parte essencial do rito de governo, mas não esgotam. Cabe ao chefe do Executivo, no termos do artigo 84.2 da Constituição Federal, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Assim, a presidente dirige, conduz, orienta, preside no que os ministros auxiliam. Naturalmente, a delegação, como bem lembra a defesa, mas é cedido em direito administrativo que a delegação não dá prerrogativas autônomas ao agente delegado e a responsabilidade pelos atos delegados permanece com o delegante, salvo comprovação de abuso do poder delegado por parte dos delegados, o que não se cogitou em qualquer parte desses autos. Em termos concretos, a política pública Plano Safra envolvia um complexo de atos e decisões a serem executados de forma coordenada pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente, Conselho Monetário Nacional e pelo Banco do Brasil. Tais agentes diretamente subordinados à Presidente da República não podem tomar para si a exclusividade decisória, senão restaria esvaziado o dever constitucional de direção e coordenação superior do Presidente, o que implicaria a própria inviabilidade da política pública. Tais atos e decisões envolvem mobilização de recursos públicos da ordem de bilhões de reais e configura importante vertente da ação administrativa federal. Oportuno trazer o depoimento de Adriano Perasso de Paula. Pereira de Paula, desculpe, eu tenho um colega com esse nome e toda vez o nome me aluga. Adriano Pereira de Paula, meu colega de faculdade. Coordenador-geral de Operações de Crédito do Tesouro Nacional, em resposta ao senador Moca. O senhor Adriano Pereira de Paula. Bom, senhor senador, eu entendo que qualquer volume expressivo de recursos seja levado ao chefe do Executivo. De qualquer forma, dificilmente podemos admitir que uma autoridade assuma sozinha uma representatividade de valores dessa magnitude em qualquer situação. O senador Moca insiste na pergunta. Por isso que o Conselho Mandatário Nacional pediu para a gente fazer, não vai tomar decisão dessa sem custar antes a presidente da República. Não vale então como fazer. E ele responde: realmente, o senhor Adriano Pereira de Paula, realmente, por experiência própria, é sim plausível admitir que nenhum valor dessa magnitude é tratado ou decidido por simplesmente um único indivíduo dentro do governo. É plausível afirmar sim, de acordo com o senhor Adriano. A intervenção desordem da presidente não é apenas inferida, mas declarada por seus principais auxiliares. O então ministro da Justiça, na entrevista coletiva anteriormente citada e que versava especificamente sobre o tema da postergação de pagamentos dos bancos sociais, afirma textualmente ter conversado com a presidente e dela recebido orientação direta, aspas: nós conversamos hoje com a presidente da República e a presidente nos orientou esclarecendo os fatos. Em se tratando de valores, o vice-presidente da Agricultura do Banco do Brasil, à época, Osmar Fernandes Dias, declarou na cerimônia solene de anúncio de investimento do Banco do Brasil para o Plano Safra, em 1/7/15, que os valores nele envolvidos são frutos de muitas horas de reunião com o Ministério da Fazenda, com a participação direta da presidente Dilma coordenando as reuniões. A própria presidente manifestou-se publicamente acerca do tema, de forma a não deixar dúvidas sobre seu comando e controle das decisões concernentes ao Plano Safra. Nos refere aos valores envolvidos, oportuno trazer discurso da presidente da República durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra em 22 de junho de 15. Por isso, é com muita satisfação, diz a senhora presidente, que eu anuncio o Plano Safra de Agricultura Familiar 2015, que contará, como os senhores viram pela exposição do ministro Patrus, com 29 bilhões de reais, 20% a mais do que na safra anterior. Quanto às escolhas relativas à relação com os bancos públicos na execução de programas governamentais, igualmente expressa é a manifestação da senhora presidente no encontro com artistas intelectuais em defesa da democracia, no dia 31 de março. O que eles queriam? Primeiro, queriam que nós pagássemos os nossos bancos públicos. O Brasil, o Estado brasileiro, é o dono da Caixa, é do BNDES, em 100% das ações. No mesmo sentido, o discurso feito em Boa Vista, no estádio Roraima, que eu já fiz menção, em 9 de dezembro de 15, por ocasião da entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, extraído do portal do Palácio Planalto. Porque o orçamento, diz a senhora presidente, de um país, ele tem que ser olhado do ponto de vista daquilo que você gasta e para quem você gasta. O para quem é mais importante do que qualquer outra consideração. Uma das razões para que eu esteja sendo julgado hoje é porque uma parte que eles acham que nós não gastamos, nós não deveríamos ter gastado da forma que gastamos para fazer a Minha Casa Minha Vida. Uma das razões é essa, é o que eles chamam de pedaladas fiscais. A gente, o governo federal, é dono da Caixa Econômica Federal. Nós somos os únicos donos. O governo federal. Ora, é por conta que nós fomos capazes de fazer o maior programa habitacional da história que nós hoje somos responsabilizados. Fecha aspas. São fatos públicos e notórios. A própria natureza das condutas julgadas num processo de impedimento político é exercida as funções finalísticas do dirigente de poder e suas condutas enquanto mandatário, que são muito mais amplos que a simples formalização material dos atos administrativos. Não se pretende, como alega a defesa, atribuir-lhe a onisciência de assumir a responsabilidade por todo e qualquer ato praticado por seus delegados ou subordinados, mas sim a responsabilidade única e indelegável de conhecer e aprovar o resultado final do trabalho de seus delegados subordinados. Por fim, cabe registrar que sempre houve a possibilidade de conduta diversa por parte da presidente, dado que ela providenciou a cessação da política de novas postergações de pagamentos quando editou, embora apenas em outubro, o decreto 8535 de 15, o encerramento dos passivos já exigíveis que determinou fosse realizado somente em dezembro de 15. Isso demonstra que sempre esteve ao seu alcance a intervenção sobre a prática questionária nada, e quando assim o desejou, pôde fazê-la cessar. Alínea J. A descrição genérica das condutas impede o pleno exercício da ampla defesa do contraditório, alega a defesa. Dessa questão já tratou o relatório de admissibilidade. Seria hipótese de inépcia da denúncia. Contudo, conforme já analisados, os fatos foram claramente expostos para deles a denunciada se defender. Além disso, desde o relatório da admissibilidade, que também assume funções jurídicas acusatórias em um processo de impeachment, conforme esclarecido no Supremo na DPF 378, assenta de forma explícita os fatos, os preceitos legais envolvidos e a lesão ao bem jurídico. Temos agora o item 22232, que trata do tema que foi tratado aqui sobre a manifestação do Ministério Público Federal. Em 14 de julho de 2016, o Procurador da República, Ivan Cláudio Marques, a Procuradoria da República do Distrito Federal, por meio de despacho, requeriu o arquivamento do procedimento investigatório criminal número tal, que tem como objeto apurar a eventual prática do crime tipificado no artigo 359-A do Código Penal em decorrência das chamadas pedaladas fiscais. A defesa mencionou o referido despacho em suas alegações finais para reforçar o argumento da tipicidade da conduta, em razão do entendimento do procurador titular terceiro ofício de combate à corrupção do Distrito Federal, no sentido de que não haveria operação de crédito ou qualquer outra operação descrita no artigo 29 da LRF. O órgão ministerial conclui pela não ocorrência das condutas descritas no artigo 29, afastando qualquer hipótese de alargamento do Conselho de Operação de Crédito sob a alegação de que no direito penal é vedada a analogia e malam partem. Mesmo que o argumento fosse válido para os crimes de responsabilidade, não se trata de analogia. A subsunção dos atrasos de pagamento no plano safra, disposto no inciso 3 do artigo 29, especialmente que refere à expressão e outras operações semelhadas, não configura analogia, mas interpretação extensiva. A própria LRF autoriza o intérprete a ampliar o entendimento do que vem a ser uma operação de crédito, uma vez que, dentro do próprio texto legal, após uma sequência casuística, o legislador se vale de uma fórmula genérica que deve ser interpretada de acordo com os casos anteriores. Ou seja, configura operação de crédito qualquer operação semelhante que represente um compromisso financeiro que se amolde a mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, etc., conforme é listado em constante dispositivo. é pacífico. Na doutrina e na jurisprudência, a interpretação extensiva é permitida em direito penal, modelo jurídico mais rigoroso, cuja aplicação, ressalte-se, não é obrigatória para os crimes de responsabilidade. De qualquer forma, a discussão em torno da natureza jurídica da operação é irrelevante, já fizemos esse relatório, pois estaria considerando a forma mais importante que a essência. A operação, independente de sua formatação e sua conceituação jurídica, assume as características e produz efeitos materiais de uma operação de crédito, ofendendo o bem jurídico protegido pela lei, que é o que importa. E mesmo se caminharmos para a conformação jurídica de tais operações, ainda assim restam caracterizados como operações de crédito. Por qualquer ângulo, os argumentos de defesa não se sustentam, pois. Por exemplo, não há necessidade de enquadramento referido ao artigo 29.3 da RF. A lei equipara operações de crédito diversas relações não formalizadas para o instrumento contratual em seus artigos 29 para 1º e 37. O parágrafo 1º do artigo 29, por exemplo, equipara a operação de crédito, a assunção, a confissão, o reconhecimento de dívida. Trata-se de expressa descrição legal de uma conduta que seja as mesmas consequências jurídicas aplicáveis às operações descritas no artigo 29.3. Não se trata nem mesmo de interpretação extensiva. Havendo a assunção, o reconhecimento, a confissão de dívida, restará configurada a operação de crédito. Além disso, a questão pode ainda ser estendida para o artigo 50, inciso 5 da LRF. Tal dispositivo estabelece que as operações de crédito, as ações de reza pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromisso junto a terceiros deverão ser escrutinadas, de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando pelo menos a natureza e o tipo do credor. O dispositivo é claro em considerar que operações de crédito, que são em reza pagar, são formas de financiamento ou de assunção de compromisso que impactam o montante da dívida pública. Assim, conforme o laudo pericial no termo do artigo 92.1 da Lei 43.20, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro, para elaboração e controle do orçamento, inscrição em reza a pagar configura dívida flutuante. Ou seja, a inscrição em reza a pagar nada mais é do que o reconhecimento de uma dívida. Portanto, os argumentos que fundamentaram o arquivamento da investigação criminal no âmbito da Procuradoria da República do Distrito Federal não se mostram adequados para afastar a tipicidade da conduta no presente processo de impeachment. Além disso, cabe destacar que, apesar das dificuldades levantadas pelo procurador de enquadramento no tipo penal comum, em razão da legalidade estrita que vige nessa seara, o mesmo procurador, em seu despacho, afirmou categoricamente que as pedaladas fiscais tinham por objetivo maquiar as contas públicas e o resultado fiscal. O procurador considerou, inclusive, que tais maquiagens fiscais configuravam, sem dúvida alguma, ato de improbidade administrativa. E a improbidade administrativa, vale lembrar, também configura crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 9 da Lei 1079. Por fim, importante colocar em relevo que se trata de um despacho monocrático de um membro do Ministério Público ainda passivo de análise pelo juiz do feito. E ainda que se tratasse de decisão judicial, as instâncias são independentes. Não há qualquer vinculação ou comunicabilidade com o presente processo.
Senhoras senadoras, senhores senadores, vamos dar um intervalo de 10 minutos para o descanso do senhor relator. Agradeço a todos.